Audiobook grátis apresenta 1908 A tarde esmorecia lânguida, saturada de aromas, já entristecendo no esvair das cores quando, repelindo a pena trabalhosa, recuei da mesa curvado, a boca amarga, requeimada do fumo, a cabeça aturdida, arvoada, atroando em rebol de vácuo. Espírito e corpo ressentiam-se do porfiado trabalho. Amolecidamente recostei-me ao respaldar da cadeira, as pernas estendidas, a cabeça derreada, e assim fiquei em esquecido descanso, revendo o sonho em que, desde as primeiras horas da manhã, ligeiramente interrompidas para um sóbrio almoço, tomado, às pressas, no aposento, até aquele violáceo e merencório crepúsculo, eu andara enlivado, convertendo as palavras rutilas do maravilhoso original de James nos dizeres pálidos e pobres de uma versão mesquinha. Ainda fumei um distraído cigarro ouvindo o triçar das andorinhas que se abeiravam da casa, os olhos enlevadamente atidos no brilho trêmulo de urna estrelinha solitária que surgira tímida e parecia vexada e receosa de ser a única no imenso deserto do céu, ainda quente do sol, rastreado de laivos de púrpura como a arena sangrenta de um coliseu. Na vizinhança gauravam crianças e era doce e voluptuoso como um esfrolar de sedas o lento farfalho das palmeiras ao sopro da viração. Sons vagos chegavam indecisamente ondulando de leve no silêncio. Pouco a pouco cresciam, ora confusos, em rumor, ora distintos em melodia, claros, em vibrações airosas, acentuando-se ou esmorecendo como se oscilassem no espaço. Irromperam em estrondo, atroaram abertamente em clangor e uma rajada sonora de metais e tambores abocotinam um estrépito e foram, de novo, morrendo sons, deixando no ar místico da tarde e na tranquilidade mansa daquela rua de arrabalde um eco marcial, como ao destilar de um exército triunfante pela planura sossegada de uma aldeia pacífica, agasalhada à sombra de arvoredos, embalada, de leve, pela surdina das levadas. Era uma banda militar que passava em bonde para Botafogo, sacudi, de arremesso, os braços bocejando escanceladamente e, pondo-me de pé, a vacilar em passos entorpecidos, caminhei até a janela onde me debrucei em contemplação estática. As palmeiras pareciam de bronze, ainda lampejavam a última fulguração do sol. Pombos cruzavam-se em voo sereno e o cheiro que subia da terra molhada da rega era fresco e agradável como um hálito de saúde. A campainha soou embaixo para o jantar. Sentia-me lerdo, sem ânimo de mover-me, preso àquela serenidade, acompanhando, com a curiosidade de um espetáculo novo, o abrolhar das estrelas, o esmaecer das tintas vivas do sol, o lento espraiar da sombra que enegrecia mais e mais e a mais e mais estrelava-se. Logo as vozes humildes acordaram na erva rasa, o canto noturno dos pequeninos das luras, os grilos, que fazem, no silêncio, em ritmo, como o tic-tac monótono do relógio da treva, e os vagalumes acenderam-se entre as ramas, levando seus lampejos errados por todos os cantos obscuros. O jardineiro raspava o alfanje com um ringir arrepiado e cantava baixinho. De novo a campainha soou. Fiz uma ligeira ablução, vesti-me num alquebramento, aborrecido, como se saísse de um sono mal dormido e, deixando a saleta, que tresandava fumo, desci vagarosamente as escadas, sentindo os degraus cederem aos meus passos molemente, maleáveis como de borracha. Os hóspedes começavam a acercar-se da sala de jantar já iluminada, com a louça alvejando sobre a toalha lisa, por entre frescas flores que coloriam e perfumavam a modéstia da mesa de hóspedes. Um falário atraiu-me à varanda onde um grupo discutia. O assunto era um telegrama e Péricles, exaltado em patriotismo, com a gravata a esvoaçar em pontas soltas, estrondava hipérboles, rememorando a nossa história épica, batalhas renhidas, feitos de bravura, atos de temeridade e gabava, com desabalados gestos, a resistência e a valentia sem arrogância do caboclo do norte e o arranque desabrido dos cavalarianos do sul, a gauchada brava, cuja lança, no arremesso indômito das cargas, leva de vencida os mais aguerridos quadrados desbaratando-os no entrevero, aos gritos. E rubro, apoplético, com as veias túrgidas e roxas, amarfanhando o jornal em que lera o telegrama, atirou-o violentamente ao chão como se arrojasse, com asco, um guante ferrado aos pés de um ribaldo infame. Riram-se do gesto e ele, mais incêndido esbugalhando os olhos que espirravam ascuas, pôs-se a esmurrar o peito com um som cavo, oferecendo as lanças e a metralha dos biltres que ousavam afrontar a pátria. Se houver guerra, deixo tudo e alisto-me. Não, que o meu patriotismo não é de boca, é de chapa, contraveio brejeiramente Basílio, com as belfas a tremerem de riso. Péricles engasgou cravando os olhos fuzilantes no guarda-livros, cuja face gorda e balofa enchava tufada de ironia. Olhe, meu amigo, durante a revolta passei muita noite nas linhas do Caju, de arma em punho. Não sou dos que se metem ao mato quando sentem o cheiro da pólvora. Prosa não é comigo. Se houver guerra. Macho, ora deixe-se disso, contrariou o comendador amuado. E espichando-se nas pontas dos pés, com o busto em recacho, inquiriu, guerra com quem? Por quê? Com quem? Pois o senhor ainda pergunta? Sim, com quem? Péricles alargou um passo e, em atitude trágica, espetando o dedo, mostrou o jornal em bola junto à balaustrada, leia o telegrama. Está ali, qual telegrama, qual carapuça? Isso é tramóia, política, negociata. O país precisa mais é de braços, braços que trabalhem a terra aproveitando toda essa riqueza inculta que vai por aí além. Deixe-se de bravatas, meu amigo. Bravatas? E remordeu os beiços lívidos. Se o senhor fosse brasileiro. O comendador afuzilou um olhar tremendo ao empreiteiro, inteiriçaram-se-lhe os braços, aduncaram-se-lhe os dedos como em retração de dor e, avançando um passo, rouquejou a estourar de ira, não, não sou brasileiro, mas amo este país muito mais do que o senhor que o quer ensanguentar, arrasar e, fulo de raiva, bramiu, entrega-lo ao inglês. O outro recuou esgazeado. Sim, senhor, ao inglês. Tenho aqui tudo que é meu, a fortuna e a vida, tudo, entende o senhor Péricles? Tudo. E o senhor? Conteve-se em atitude de desafio, os olhos fitos no rosto apalermado do empreiteiro. Passou a mão pela calva lustrosa, um momento ainda manteve o olhar em riste à cara lívida do patriota, que respirava com ânsia e, curvando o busto, supercilioso e hostil, vibrava os lábios numa palpitação de cólera, e sentia-se a violência de um decisivo insulto. Por fim disse, sabe que mais, meu amigo? Cavou-se um hiato pávido no grupo e o comendador concluiu, vamos à sopa que é melhor, e antes que esfrie. Foi um alívio para todos e Basílio, para dar a nota final com pilheria, comandou, ao rancho. E todos entraram na sala de jantar a rir. Afortunadamente para o empreiteiro, que recalcava a humilhação da investida do comendador, Brande apareceu com o Décio sempre gárrulo que, ainda à porta, muito casquilho num costume de flanela clara, pediu licença a Miss Barclay para oferecer-lhe um ramo de cravos vermelhos, de Petrópolis, que trazia, em tufo, a botoeira. A entrada ruidosa do estudante um largo sorriso iluminou as fisionomias, a própria inglesa, sempre taciturna, engelhou a face macilenta descobrindo os dentes, grandes e amarelos como favas, no arregaçar do lábio pálido. Aqui estou a pedir perdão à Miss da minha ausência ingrata. O fim do ano aproxima-se minacíssimo e é necessário que eu furte algumas horas ao doce amor e à meiga amizade para consagrá-las à sordice das moléstias, à dor humana que há de ser a garantia do meu futuro risonho. Sentou-se, abriu o guardanapo e, relanceando os olhos luminosos pela assistência, enquanto o criado lhe servia a sopa, murmurando-lhe uma amabilidade delambida, disse, por aqui todos bons. Isto é a casa de Gia, o templo da saúde benéfica. Basílio resmungou, uma caserna, doutor. Estamos ameaçados de sair a campo, com armas. O nosso amigo Péricles vai alistar-se no exército e nós, por solidariedade, vamos com ele. O comendador rilhou servamente o assado e o empreiteiro, reassumindo o porte altivo, repassou o guardanapo pelos beiços e, depois de mastigar sofregamente o bocado que lhe rolava na boca, exclamou, é verdade, alistar-se. O senhor? Pois não. E, aquecido, eu e todos os verdadeiros patriotas. Aprumou-se com o talher fincado na mesa e, fitando o estudante, interpelou, diga-me, o senhor que é moço, generoso, entusiasta, no caso de uma guerra com o estrangeiro o senhor vai ou fica? Décio suspirou com mansidão, fico. O senhor? Péricles contestou com firmeza, o senhor não fica, não fico. Não fica. Marcha. Será dos primeiros. Segundo o Evangelho. E explicou, o meu patriotismo não é belicoso, meu caro senhor Péricles. Não tenho o braço camoniano. Demais as guerras neste século, com os terríveis engenhos que as reforçam, são tremendamente mortíferas. Assim é necessário que fique um homem na pátria como semente para repovoá-la e escrever, em páginas eternas, a epopeia soberba dos seus maiores. Serei eu esse homem predestinado. Enquanto os meus patrícios vencerem, porque não admito a hipótese de uma derrota, eu, no silêncio deserto da Terra Mater, irei compondo os alexandrinos perfeitos que hão de levar, pelos séculos adentro, a fama dos heróis e os seus nomes. E no dia do regresso das tropas irei ali para o Paróx com uma grande lira, e nu, coroado de louros, como Sofocles diante dos gregos de Salamina, atravessarei a avenida, à frente dos exércitos, cantando o pean da vitória. Subitamente, porém, erguendo-se de repelão, disse com ressentimento: Mas o senhor, que usa o nome do grande grego que fez de Atenas a capital da beleza, não tem o direito de pensar em guerras, amigo Péricles. Apoiado. Roncou o comendador atolando-se no pudim. A guerra é a razão dos tiranos, a força dos bárbaros. O homem inteligente, as nações superiores vencem com um claro juízo e se vibram uma espada é a da lei que apenas golpeia o mal, corno bisturi do cirurgião. Não falemos em guerras. Falemos do amor, da beleza, a beleza que é o encanto da vida. E se nos insultarem? Ninguém nos insulta. Ah! Ninguém nos insulta? Ninguém. Afirmou o estudante com austeridade. O senhor não tem lido os jornais? Não, meu amigo, não tenho lido, nem leio. O meu jornal é o Azul. Leio nele os dias e as noites, os formosos artigos da claridade e da sombra que são as nuvens douradas e as estrelas brilhantes. A máquina rotativa que me interessa é o mundo. Mas a propósito de beleza, como vai o Apolo Bretão? O formoso James, assombro e maravilha da cidade? Meteu-se na Tijuca a caçar borboletas, disse o comendador. Não tem aparecido? Não. Homem estranho. Basílio sorriu sorrateiramente abaixando a cabeça sobre o prato. Miss Barclay falou, acho que ele está a partir. Deixa-nos. Sim. Volta para a Inglaterra. Por quê? É um esquisito. O comendador asseverou, doido. Doido é que ele é varrido. Doido por quê, comendador? Perguntou Décio. Por quê? Pois um homem de juízo faz lá as coisas que aquele faz. O senhor é porque só o conhece de vista. Pergunte ali ao seu amigo que mora paredes meia com ele. Décio fitou em mim os olhos interrogativos e eu respondi, o comendador engana-se. Mr. James é um excedente vizinho. Não tenho razão de queixa. Pois eu lamento não poder dizer o mesmo e garanto-lhe que se ele ficasse mais um mês nesta casa quem se mudava era eu, que não tenho cabeça de turco. O diabo do homem não dorme, é toda a noite as patadas pelo sobrado. Deus me livre. Vá com Deus. Bonito, lá isso. Mais insuportável, pois eu, declarou o estudante, dava anos de vida para passar um dia com ele. É um tipo que me interessa, um ser estranho. Deve ter um romance original. E acentuou, comendador, beleza como aquela em homem. Ali há um mistério divino. Feliz daquele que o puder penetrar. Basílio, sempre sarcástico, rebuçando-se com o guardanapo, ruminou maliciosamente a frase do estudante ao ouvido cerdoso do comendador que rinchavelhou. Mais branco se mantivera, até então, aliado comendo devagar, de olhos baixos, depois de golpe o talher e, firmando o busto em atitude ostensiva, encarou com o guarda-livros, cujo sorriso foi-se, a pouco e pouco desvanecendo, como a alapardar-se nos refegos das bochechas gordas. Olharam-se aflito, mas o artista dominou o adversário, fê-lo empalidecer, baixar os olhos e, em toda a mesa, percebeu-se a cena, ainda que muitos não atinassem com o motivo por não terem percebido o cochichar perverso do comendador de Cás. Quando nos levantamos Brand, taciturno, as mãos metidas nos bolsos, caminhou direito à varanda com ar enojado e, sem esperar o café, desceu ao jardim desaparecendo. Décio, que me travara do braço, arrebatou-me para falar-me do seu amor, incidente obrigado em todas as suas conversas. Exaltou a mulher divina, musa e parca, inspiradora dos seus versos, mas sempre a lembrar-lhe a morte, prendendo-o ao seu amor com a cobiça avara e inelutável com que o túmulo apodera-se do cadáver. Entregava-se-lhe abandonadamente nos braços, com a lassidão passiva de uma vítima aspirando o martírio, o escândalo de uma surpresa que a expusesse à vingança do marido lançando-a, ensanguentada e nua, aos olhos curiosos do mundo, no esterquilínio do comentário. É uma mulher singular, romântica até a loucura. Às vezes, repelindo-me docemente de si, põe-se a chorar em silêncio, mais linda assim enfeitada de lágrimas. Se a interrogo, responde numa voz que comove e excita: tenho medo. E uma vez descreveu-me o seu terror refletido num sonho, fomos surpreendidos. Eu vi entrar armado, ouvi o estampido do revólver, senti a dor das feridas, o calor fluente do sangue, agonizei e morri. Morta, porém, li a notícia dos jornais descrevendo todo o nosso amor e lamentando o teu talento tão cedo roubado às letras e a minha formosa mocidade tão tragicamente fanada. E vi-nos, a ambos, lado a lado, frios, rígidos, entre círios de misericórdia, nas mesas do necrotério e, em torno de nós, a multidão corvejando e eu ainda te amava, o meu coração, parado e frio, ainda pedia o teu, a minha boca crestada tinha sede dos teus beijos, o meu corpo amortalhado reclamava o teu corpo. Um horror. E queres saber? Essa obsessão começa a apoderar-se de mim, e, em voz em que havia tristeza e volúpia, disse: é uma fatalidade, meu velho. Saio todas as noites de casa com a certeza de que vou para a morte e, estreitando aquela mulher ao peito, aspirando-lhe o hálito, há ocasiões em que estremeço, sentindo-me traspassado por uma dor lancinante como de um punhal que me varasse o coração e beijo-a, beijo-a na boca, nos olhos, nos cabelos, entregando-lhe minha alma toda a minha vida. Uma loucura. Estou perdido e não posso fugir, não posso. Esse amor é um destino. É estúpido. Vamos. Relanceou o olhar em torno, e brande. Isso um dia estoura com o guarda-livros. Esse sujeito é enfezadoramente antipático e malíngua até infâmia. Irrita. Natureza de víbora. Brande tem razão. Vamos acalmá-lo. Saiu fulo. O piano preludiava docemente e a luz, coando-se pela janela do chalé, dourava os ramos lustrosos do jasmineiro em flor. Caminhamos e, como atravessássemos a alha das acácias, suavemente perfumada, detive o estudante numa necessidade imperiosa e urgente de comunicar o meu segredo, de transmitir a um espírito sutil a confidência maravilhosa, o arcano de que me fizera depositário James Marian. Disseste, falando de James, que deve haver um mistério na sua vida, sim, um mistério divino. Disse e repito porque o sinto. E tens razão, Décio. O estudante encarou-me verrumando-me com o olhar. Sabes alguma coisa? Sei que é um poeta. Sim, uma hipóstase de Apolo. Ou um louco. Como? Se não é, em verdade, um prodígio da ciência oculta. Não te compreendo, homem. Falas uma linguagem hierática, pareces um iniciado a anunciar prodígios. Tens que fazer? Se prometes esclarecer essas palavras abstrusas, digo-te que ainda que eu fosse encarregado de pastorear as estrelas, o lobo Fenrir podia devorá-la sem que eu lhe saísse à frente, porque prefiro ouvir-te e a tua palavra, até com sacrifício do meu amor, ofereço as horas desta noite que promete ser estupenda. Fala. E, rodopiando nos tacões, aspirando voluptuosamente o ar, gabou com enlevo, como cheiram as magnólias. Flores de carne, seios de virgem. Sentes. Mas fala, dize lá o que sabes. Tomando-lhe o braço e em passo vagaroso, abaixo e acima pela alha de acácias, resumi, em breves palavras, a história do original de James e do livro misterioso, ainda vedado a todas as inteligências. Décio ouvia-me com um sorriso de incredulidade e, quando terminei a exposição, rompeu as gargalhadas e com tal gosto que eu não pude conter o riso. Montaste o Pegaso, o alerião do sonho. Fizeste um romance e queres atribuí-lo ao misantropo. O processo é conhecido. Vai, vai buscar o original, homem da fantasia, enquanto preparo o espírito do maestro, que está como furibundo Ajax, para ouvir-te e gozar. Garanto-te, sob palavra, a verdade do que te disse. Trarei o original para convencer-te. Pois sim, homem, vai e não te demores. A noite está linda. Receberemos a aurora ao som dos teus períodos e a loura deusa das faces de rosa só terá de que orgulhar-se. Vai. E, rindo, seguiu para o chalé trauteando uma canção, em voga. A casa parecia deserta. A noite fria fizera os hóspedes recolherem-se. No porão, através da vidraça iluminada, uma sombra esguia ia e vinha, Crispim, com certeza, a decorar textos. Na sala de jantar um bico de gás dava uma luz escassa. subi aos meus aposentos e, aclarando a sala, pus-me a reunir as tiras, tornei o misterioso volume e ia sair quando bateram à porta, de leve. Julgando ser o Alfredo, que costumava aparecer à noite para rever os arranjos do quarto, pretexto com que fazia jus a gratificações miúdas, disse, sem voltar-me, entra. A porta rangeu vagarosa, houve um suar de passos e logo silêncio. Voltei-me então e grande foi a minha surpresa ao ver diante de mim James Marian. Adiantei-me para falar-lhe, com sincero alvoroço de alegria, mas o seu frio retraimento conteve a minha expansão. Ofereci-lhe a minha própria cadeira de trabalho com uma solicitude atordoada. O inglês parecia de mármore, olhos parados, sem o mais ligeiro friso na face branca e impassível, imóvel e hirto, a mão apoiada ao respaldar da cadeira. Falou em tom pausado e as palavras morriam antes da última sílaba como se lhe faltasse alento para completá-las. Venho pedir-lhe os meus escritos, disse. Devo partir, quero levá-los comigo. Se traduziu até o fim conhece uma vida singular, a história trágica de um infeliz que se arrasta dolorosamente pelos prazeres para aturdir-se se não encetou o trabalho. Tenho quase concluído, faltam-me apenas duas páginas que se referem à sua vida no Brasil. Se é que, em verdade, é o senhor o ente de agonia que se debate em tão extraordinária narrativa. Sim, sou, disse, e, empalidecendo, como em desmaio, e em voz difícil, continuou, o que lhe falta é pouco, quase nada, esse pouco, sem valor. A minha vida no Brasil. Eu aqui procurei a natureza, só me relacionei com a paisagem e com a luz repousei e levo saudade da terra e do céu deste país de encanto. Impressão. A não ser a natureza, só me resta uma. Deu-me a uma infeliz que se escravizou à minha sombra, que se deixou prender num sonho. E morreu de amor. Fiz com ela o que dizem que as sereias fazem com os náufragos, enquanto sentem calor tênus nos braços, logo que morrem e esfriam rejeitam-nos do colo. Sorvi-lhe o sentimento, tive a chegada à minha alma como um sedativo, vivi daquele amor. Vampirismo espiritual, talvez. Miss Fanny, essa. O mais, e parte. Sim, parto. Baixou o olhar e o seu corpo oscilou brandamente, em balanço, esvoaçaram-lhe os cabelos como a uma rija lufada. Abotoou-se agasalhando-se. Para onde vai? Releve a minha curiosidade. Não sei. Dê-me os livros. Fiz um pacote de tudo e, entregando-lhe, senti-lhe a frialdade gélida dos dedos. Quis apertar-lhe a mão ele, porém, retraindo-se, fez apenas um gesto de cabeça e, dando volta, saiu vagarosamente como havia entrado. Acompanhei-o até o limiar da escada, vi-o descer, desaparecer embaixo. Ainda lhe ouvi os passos. Nada houvera de extraordinário naquela visita, entretanto eu sentia-me como assombrado, solto no vácuo, sem firmeza e só, muito só, abandonado como se toda a casa silenciosa se houvesse esvaziado dos seus habitantes e ficasse entregue a espíritos obsessores que por ela errassem vagamente, ora invisíveis, ora encarnados, manifestando-se em aparições sutis e efêmeras que surgiam, um momento mostravam-se em vulto e desapareciam. Tornei aos meus aposentos, acendi um cigarro, sentei-me pensativo, porque não fora James aos seus cômodos. Talvez houvesse de lá saído. Fora assim, com certeza. Regressava à casa do amigo, aos arvoredos da montanha, à voz adormecedora das águas vivas. Pareceu-me que a porta rangera de novo, abrindo-se, voltei-me arrepiado, com medo. Nada, o silêncio. Longe, na vizinhança, um piano soava triste e as tubas roufenhas dos automóveis mugiam à distância. Lembrei-me, então, do estudante que me esperava. Tomei a pasta onde guardara a minha tradução e, recordando as palavras incrédulas com que ele respondera à minha narração, disse a mim mesmo, naturalmente vai rir quando eu lhe disser que James veio buscar o seu original e o livro misterioso. Com efeito, justamente no momento da prova, quando eu deles carecia para documentar o que afirmara. Mas com certeza viram-no passar, sair com embrulho. Ele não partiria sem despedir-se de Miss Barclay. E, sem mais preocupar-me com o incidente, desci a caminho do chalé, com a pasta.